Então, senhores deputados, se estiverem de acordo, vamos recomeçar os nossos trabalhos. Vamos então à segunda parte, que tem a ver com... Onde é que estão as iniciativas? Que tem a ver com a apreciação e votação das atas das reuniões 31, respectivamente de 20 e 21 de dezembro de 2022. Daí que eu pergunte se algum grupo parlamentar tem alguma observação a fazer a estas atas. Disse que o PS tinha.
PS, já, nós distribuímos antes de ir para a reunião, uma proposta de alteração à ata definida número 30.
Muito bem, o PS fez uma proposta de alteração em relação à ata número 30, que já foi distribuída, daí que eu perguntasse se alguém se opõe, e passamos assim à votação. Quem vota contra, quem se abstém, foi aprovado por unanimidade. Passo ao ponto 2, comunicação de baixa à comissão, distribuição de iniciativas, e temos aqui um projeto de resolução do PSD, que diz respeito à certificação do tapete de arraiolos, extensão do regime contributivo das bordadeiras da Madeira às tapeteiras de arraiolos. Só por mera curiosidade, disseram-me que o tapete de arraiolos do Salão Nobre é o segundo maior do país, não sabia. E eu pergunto ao PSD se quer que pronunciar-se, se quer discutir este projeto de resolução em comissão e em plenário. Entretanto, baixou inicialmente a cultura, mas foi redistribuída a esta comissão.
Sim, muito obrigado, Sr. Presidente. Nós gostaríamos de dar essa informação mais tarde possível, está bem? Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo aos projetos de lei. Temos o projeto de lei 483, da autoria do Bloco de Esquerda, que determina a transparência de vencimentos e propõe o estabelecimento de leques salariais de referência como mecanismo de combate à desigualdade salarial, e cabe ao grupo parlamentar da Iniciativa Liberal indicar o deputado relator. Presumo que aí ele não se encontra, ficará então para mais tarde. Indicar-nos só posteriormente. O Bloco de Esquerda está a pedir a palavra? Não.
Não.
Muito bem.
Nós entendemos que deve ser submetido à votação pública.
Muito bem. Entende-se que este projeto de lei deverá ser submetido à apreciação pública. 453 é o Bloco de Esquerda. Projeto de lei que determina a transparência, repito, de vencimentos e propõe o estabelecimento de leques salariais de referência como um mecanismo de combate à desigualdade salarial.
Em momentos anteriores, porque já discutimos noutra legislatura uma iniciativa semelhante, não é exatamente igual, porque entretanto foi atualizada. Na altura, o entendimento, se não me engano, é que, não sendo uma alteração à legislação laboral, sendo uma lei específica que se aplica às empresas e que tem a ver com a relação entre as empresas e o Estado, porque se aplica às empresas públicas de forma imperativa, nas outras tem a ver com o acesso a fundos públicos, concursos, arrematações, que não necessitaria obrigatoriamente da apreciação pública que é exigida para a alteração à legislação laboral. Mas nós estamos confortáveis, se houver outro entendimento, acho que estamos confortáveis com qualquer um dos entendimentos. Na altura penso que prevaleceu a ideia de que não se perdia nada se houvesse, mas que não era obrigatória. Mas se tiverem outro entendimento, a Sr. Presidente ou os serviços, nós não temos propriamente nenhuma objeção.
Muito bem, não havendo outro entendimento, assim fica. E passamos ao ponto... A não apreciação, exatamente, assim fica, não apreciação. E passamos então ao ponto 3 e pede-nos o grupo parlamentar do Chega se podia apresentar o projeto de lei número 433 do PAN, que reforça o direito de parentalidade alterando o Código de Trabalho e a Lei Geral do Trabalho em funções públicas, que seria apresentado... O projeto de lei 409 da autoria do IEL, que elimina a obrigatoriedade da fixação de informação relativa à existência de postos de trabalho permanentes que estejam disponíveis na empresa ou estabelecimento, alterando o Código de Trabalho. Em princípio seria o Sr. Deputado Jorge Galveias, que não pode estar presente, e se não tiverem os colegas a opor, será a Sra. Deputada Rita Matias, que vai ser a relatora deste projeto de lei. Não havendo a oposição, passo então a palavra à Sra. Deputada Rita Matias.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Começo por cumprimentá-la a si e, naturalmente, todos os colegas aqui presentes e, acima de tudo, agradecer a oportunidade de poder substituir o meu colega, que por motivos de força maior não pôde continuar a acompanhar esta comissão. Coube então ao deputado Jorge Galveias ser o deputado relator deste projeto de lei número 409 da Iniciativa Liberal, que, como já foi aqui dito, pretende eliminar a obrigatoriedade da fixação de informação relativa à existência de postos de trabalho permanentes que estejam disponíveis na empresa ou estabelecimento, alterando assim o Código de Trabalho. Penso que o parecer estará disponível para os senhores deputados e, portanto, de forma muito sucinta, compete-me apenas dizer que esta iniciativa foi apresentada no dia 7 de dezembro, que este projeto de lei em análise tem por finalidade alterar o Código de Trabalho, como o nome assim o indica, e que esta presente iniciativa cumpre os requisitos formais, constitucionais e regimentais em vigor. Acolhemos, no entanto, a sugestão da nota técnica dos serviços, que assinala que se encontram ainda pendentes várias iniciativas que alteram o Código de Trabalho e que seria preferível então, por motivos de segurança jurídica, que em caso de aprovação destas iniciativas, esta alteração ocorresse sob forma de um texto único ao Código então, e portanto, nos termos regimentais aplicáveis, a Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão é de parecer que este projeto está em condições de ser discutido e votado em sessão plenária na Assembleia da República. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Rita Matias. Quem quer fazer observações, intervir? Não sendo o caso, passo à votação e pergunto quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Muito obrigada, Sra. Deputada Rita Matias. Passo agora ao projeto de lei 400 da iniciativa da IEL, que elimina a obrigatoriedade de fixação da indicação do instrumento de regulamentação coletiva de trabalho aplicáveis, alterando também mais uma vez o Código de Trabalho, e é relatora a Sra. Deputada Vice-Presidente Ana Bernardo.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados e cabe-me, de facto, apresentar este parecer, um parecer ao projeto de lei 415, primeira, que é apresentado pela Iniciativa Liberal, ao abrigo das disposições legais e regimentais. A iniciativa deu entrada a 7 de dezembro de 2022. Está prevista a sua discussão já para a sessão plenária de 12 de janeiro e, como já aqui foi referido, é uma proposta que vem alterar o Código de Trabalho, o artigo 480, propondo a eliminação da obrigatoriedade da fixação, é um cargo apropriado da empresa, de indicação dos instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho aplicáveis. Em termos da apreciação de conformidade de requisitos formais, constitucionais, regimentais e do cumprimento da lei formulário, entre as gerais, esta iniciativa cumpre estes requisitos. Ainda assim, a nota técnica assinala algumas dá destaque a algumas questões, nomeadamente a necessidade de avaliar a utilização da expressão colaborador, nomeadamente à luz daquilo que é o conceito jurídico de trabalhador que está previsto no Código de Trabalho, mas em termos gerais não suscita outras questões pertinentes no âmbito da logística formal e da conformidade com os requisitos formais. Na nota técnica é referida que da consulta à base de dados não existem iniciativas legislativas ou petições sobre o objeto específico deste projeto em análise, ainda que se encontrem pendentes várias iniciativas no âmbito da legislação laboral e aqui, obviamente, referir em concreto que está em discussão e votação na especialidade. Estão em discussão as alterações à legislação laboral no âmbito da agenda do trabalho digno e, portanto, a proposta de lei 15/15, 15ª de primeira. Neste momento reservo a minha posição para o momento futuro e, em termos de conclusões, obviamente destacar o que já referi, que a presente iniciativa legislativa cumpre os requisitos formais, constitucionais e regimentais e que, nos termos regimentais, o mesmo parecer, se aprovado, deverá ser remetido a Sua Excelência o Presidente da República, da Assembleia da República. Consta deste documento também a nota técnica, que é para em anexo, e, obviamente, agradeço aos serviços o apoio para a elaboração da mesma. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Ana Bernardo. Alguém se quer pronunciar? Não sendo o caso, passo à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade e continua ainda em posição, em pole position, a Sra. Vice-Presidente Ana Bernardo, com a apresentação do projeto de lei número 402 da IL, que elimina a obrigação de fixação de informação sobre a legislação referente ao direito de parentalidade, alterando mais uma vez o Código de Trabalho. Senhora Deputada.
Muito obrigada, uma vez mais, Senhora Presidente. De facto, o parecer sobre o projeto de lei 402/15, primeira, que é apresentado pela Iniciativa Liberal, ao abrigo das disposições legais e regimentais. Esta iniciativa também deu entrada a 7 de dezembro, admitida a 12 de dezembro, e a discussão na generalidade está agendada para a sessão plenária de 12 de janeiro. É um projeto de lei que vem alterar o Código de Trabalho, mais concretamente o número 4º do artigo 127, no fundo é um artigo que dispensa, vem eliminar a obrigatoriedade de a fixação por parte do empregador de a fixar nas instalações da empresa toda a informação sobre a legislação referente ao direito de parentalidade ou, havendo regulamento interno, consagrar no mesmo todo essa legislação. É um diploma que introduz a obrigatoriedade de o empregador disponibilizar a informação sobre a legislação referente ao direito de parentalidade, pelo meio que a administração considerar adequado e sem prejuízo de estar a informação disponível ao colaborador de forma incondicional. Em termos de apreciação da conformidade de requisitos formais, constitucionais e regimentais e cumprimento da lei formulário em trás-gerais à conformidade com estes requisitos. Também aqui a nota de caso esta iniciativa seja aprovada, esta revestirá a forma de lei. E também aqui numa observação deixada pela nota técnica, que é elaborada pelo Serviço da Assembleia, que a expressão colaborador não reflete o conceito jurídico previsto no Código de Trabalho e, portanto, que estas referências deverão ser substituídas por trabalhador. É referido que há várias iniciativas pendentes sobre as alterações ao Código de Trabalho e aqui também, que em caso seja aprovado, é aconselhável que apenas um texto final seja publicado. Dispenso-me, portanto, a consulta de base de dados, da consulta à base de dados conclui-se que com objeto semelhante à proposta da iniciativa atual estão pendentes na atual legislatura outras iniciativas. e destacar aqui também que, nomeadamente, os trabalhos, a discussão e a votação na especialidade das alterações à legislação laboral no âmbito da agenda do trabalho digno. Reservo-me a minha posição para o momento posterior e, em resumo, em termos de conclusões, dizer que a presente iniciativa legislativa cumpre requisitos formais, constitucionais e regimentais em vigor, e nos termos aplicáveis, nos termos regimentais aplicáveis, o mesmo parecer, se vier a ser aprovado, deverá ser remetido a Sua Excelência, Presidente da Assembleia da República. Da mesma forma, a nota técnica será, consta do, como anexo deste documento, e também agradecer uma vez mais aos serviços o apoio prestado para a elaboração da mesma. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Ana Bernardo. Quem quer ser observações? Sr. Deputado Nuno Carvalho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para agradecer a Sra. Deputada Ana Bernardo pelos dois documentos, que, naturalmente, como preferiu e bem, são dois documentos que versam sobre a mesma matéria, enfim, a nível daquilo que é o instrumento ou o monumento legislativo que está a ser discutido no Grupo de Trabalho da Agenda Digna.
Muito obrigada, Sr. Deputado Carvalho. Sr. Deputado José Moura Soeiro,
é a palavra. Obrigado, Sra. Presidente. Era só para saudar a relatora e saudar também uma nota que aqui deixou, que esperemos que fique para próximas iniciativas, discussões e até debates em plenário, que é que o termo colaborador não é um termo que se possa utilizar no âmbito do direito de trabalho. Na verdade, é um termo que era utilizado na legislação laboral do fascismo, mas é um termo que felizmente foi abolido, porque pressupunha essa concessão corporativa de acordo com a qual os patrões e os trabalhadores estavam unidos umbilicalmente pela estrutura corporativa na atividade económica. Não é assim, não é esse acolhimento que tem a legislação laboral da democracia. O Código de Trabalho fala em trabalhadores, e era bom que nos desembaraçássemos desse termo muito velho e que parece que foi recuperado por uma certa retórica gerencialista que hoje está muito na voga, que a iniciativa liberal acolhe e reproduz, mas que acho que nós, nesta Comissão, temos a obrigação de fazer vingar os conceitos que são legalmente corretos, além de politicamente, do nosso ponto de vista, obviamente, mais consentâneos com a democracia.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Registamos a sua observação relativamente ao conceito ideológico trabalhador versus colaborador, e pergunto se há mais observações. Não sendo o caso, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. E agora sim, passo ao projeto de lei número 433 do PAN, que reforça o direito de parentalidade alterando o Código de Trabalho e a Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas. É a relatora, a senhora deputada Cristina de Sousa.
Muito obrigada, senhora Presidente, senhoras e senhores deputados. Este parecer é relativo ao projeto de lei número 433 e é apresentado pela deputada única do partido PAN. Ela cumpre ao abrigo das disposições gerais e regimentais. Esta iniciativa deu entrada no dia 16 de dezembro do ano passado e foi admitida a 20 de dezembro, data em que baixou na generalidade a esta comissão, tendo sido anunciada a 21 do mesmo mês. A discussão na generalidade encontra-se agendada por arrastamento já para a sessão plenária de amanhã, dia 12 de janeiro. Dizer que este projeto de lei vem alterar as disposições no âmbito do Código do Trabalho e da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, e relativamente ao seu enquadramento legal. A propósito desta iniciativa é destacar um conjunto de preceitos constitucionais, bem como outras disposições, nomeadamente no âmbito do Código do Trabalho e da Lei Geral de Funções Públicas. Depois, dizer também que esta iniciativa assume a forma de projeto de lei e que encontra-se redigida sob a forma de artigos, é precedida de uma breve exposição de motivos e tem a designação que traduz sinteticamente o seu objeto principal, cumprindo assim, desta forma, os requisitos formais previstos no número 1 do artigo 124 do Regimento. Depois, dizer que E é importante referir que, caso venha a ser aprovada, esta iniciativa revestirá a forma de lei nos termos do número 3 do artigo 166 da Constituição. Relativamente a iniciativas legislativas e petições pendentes, não se apuraram a existência de iniciativas. No entanto, é de referir a proposta de lei número 15 do Governo, que procede à alteração da legislação laboral no âmbito da agenda do trabalho digno, que se encontra em discussão na especialidade no grupo de trabalho que faz parte desta comissão, e dizer também que, no que diz respeito a informações relativas a contratos a termos, pode mencionar-se o projeto de lei da Iniciativa Liberal, cuja discussão na generalidade se encontra igualmente agendada também para a reunião do próximo dia 12 de janeiro, e na atual legislatura deu também entrada ao projeto de resolução número 103 do Chega, que foi rejeitado na reunião plenária de 30 de junho de 2022. Relativamente ao parecer, ou à opinião da deputada autora do parecer, reserva a sua posição para discussão em plenário. Relativamente às conclusões, conclui-se que a presente iniciativa legislativa cumpre os requisitos formais, constitucionais e regimentais em vigor. Nos termos regimentais aplicáveis, o presente parecer deverá ser remetido à Sua Excelência, o Presidente da Assembleia da República, e também, para finalizar, dizer que se encontra em anexo a respectiva nota técnica que serviu de base à elaboração deste parecer, e aproveitar também para agradecer todo o trabalho realizado pelos serviços, nomeadamente na elaboração da respectiva nota técnica. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada Cristina Sousa. Pergunto se alguém tem observações, quer intervir. Não sendo o caso, sim, senhora deputada Helga Correia.
Muito obrigada, senhora Presidente. Cumprimentar a senhora Presidente, senhoras e senhores deputados. E, no mesmo sentido, a intervenção anterior do PSD, agradecer a senhora deputada, desculpa que esqueci-me do nome, Cristina Sousa, pela elaboração do relatório. E mais uma vez a senhora deputada vincou aqui, como a deputada anterior, este é mais um parecer que vem cruzar a matéria com aquilo que tem sido as matérias que estão a ser discutidas na agenda do trabalho digno, e fez essa referência aí bem para ficar para a memória futura. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada Helga Correia. Se não houver mais intervenções, passo à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Muito obrigada, senhora deputada Cristina Sousa. Passo agora ao projeto de lei 445 da autoria do IEL, que garante a acessibilidade de pessoas trabalhadoras à informação legalmente exigida em matéria de assédio no trabalho, direitos de parentalidade e existência de postos de trabalho permanentes, em que é a relatora a senhora deputada Ofélia Ramos. O projeto, peço desculpa, é do LIVRE.
Obrigada, senhora Presidente. Senhores deputados, cabe-me apresentar o parecer relativamente ao projeto de lei 445 da 15ª legislatura, primeira sessão legislativa, da iniciativa do deputado único representante do Partido Livre. A iniciativa deu entrada a 16 de dezembro de 2022, 20 de dezembro de 2022 foi admitida e baixou à comissão, na generalidade, à 10ª comissão. O projeto de lei em discussão, a respectiva discussão na generalidade, encontra-se agendada por arrastamento para a próxima reunião em plenário do dia 12 de janeiro. Quanto ao objeto de motivação e conteúdo da iniciativa, o projeto de lei em apreço propõe a alteração dos artigos 24, 127 e 144 do Código de Trabalho, tendo como propósito a atualização de dois aspectos. No que respeita à disponibilização ao trabalhador da informação sobre os seus direitos e deveres em matéria de igualdade e não discriminação, sobre a legislação referente ao direito de parentalidade e sobre a existência de postos de trabalho permanentes que estejam disponíveis. É dito nesta proposta que a legislação deve acompanhar a evolução tecnológica que tem ocorrido em contexto laboral, tal como as novas formas de trabalho. Nesse sentido, propõe-se que a informação referida passe a ser divulgada através de meios eletrónicos, a par da fixação em local visível na empresa ou por outro meio que se julgue adequado, desde que esteja assegurada a sua disponibilização ao trabalhador de forma clara e acessível. Pretende-se ainda aqui uma alteração terminológica ao número 3 do artigo 144 do Código de Trabalho, que se prende com a alusão que aí se faz à entidade com competência na área da igualdade de oportunidades entre homens e mulheres e que se sabe corresponder à Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego. Considero o proponente que é necessário proceder à atualização da redação da norma em coerência com os termos da missão atribuída à CIT no artigo 2º do Decreto-Lei nº 76 de 2012, que aprovou orgânica daquela entidade. A presente iniciativa legislativa é composta por 3 artigos. O primeiro, respeitante a definidor do respectivo objeto. O segundo, que altera, portanto, a redação dos artigos em questão, o artigo 24, 127 e 144 do Código de Trabalho. E o último, dos artigos constantes desta iniciativa, diz respeito à entrada em vigor do diploma. Quanto ao enquadramento legal, permitam-me remeter o respectivo enquadramento legal para a respectiva nota técnica, dispensando-me aqui de fazer aqui a apresentação exaustiva de todo esse enquadramento legal. Apenas dizer que o artigo 24, portanto, refere-se ao direito à igualdade no acesso a emprego e no trabalho. O artigo 127... elenca um conjunto de deveres que incidem sobre o empregador e o artigo, por último, o artigo 144 também estabelece deveres que incidem sobre o empregador, nomeadamente o dever de informação relativa ao contrato a termo certo. Quanto à conformidade dos requisitos formais constitucionais e regimentais e do cumprimento da lei de formulário, segundo a nota técnica, a presente iniciativa legislativa cumpre os respectivos requisitos formais, constitucionais e regimentais em vigor. Cabendo apenas destacar que a iniciativa em preço não refere o número da ordem da alteração introduzida ao Código de Trabalho, aprovado, portanto, em anexo à Lei 7 de 2009, nem faz o elenco das anteriores alterações. Portanto, nesse sentido, deve constar, portanto, a menção a essa a alteração a que diz respeito. Através da consulta ao Diário da República Eletrónica, verifica-se que, em caso de aprovação, esta será a 19ª alteração ao Código de Trabalho. Quanto às iniciativas pendentes, consultada a base de dados da atividade parlamentar, verificou-se que apenas está pendente uma única legislativa da presente e atual legislatura, que referente ao projeto de lei número 402 da iniciativa do Partido da Iniciativa Liberal, que já foi aqui apresentado também o respectivo relatório. Quanto aos antecedentes parlamentares, consultada a referida base de dados, não foram identificados quaisquer antecedentes parlamentares sobre esta matéria. Quanto à opinião da deputada autora do parecer, signatária do presente parecer, exime-se nesta sede de apresentar, de manifestar aqui a opinião política, a qual é de resto facultativa. Relativamente às conclusões, tendo em consideração todo o expendido, portanto, propõe-se que a Comissão de Trabalho conclua nos seguintes termos. O deputado único representante do Partido Livre tomou a iniciativa de apresentar a 16 de dezembro de 2022 o projeto de lei 445 da 15ª Legislatura, primeira sessão legislativa, que garante a acessibilidade de pessoas trabalhadoras à informação legalmente exigida em matéria de assédio no trabalho, direitos de parentalidade e existência de postos de trabalho permanentes. O projeto de lei em análise tem por finalidade alterar a redação dos artigos 24, 127 e 144 do Código de Trabalho. A presente iniciativa cumpre os requisitos formais, constitucionais e regimentais em vigor. Nos termos regimentais aplicáveis, a Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão é de parecer que o projeto de lei número 445 está em condições de ser votado em sessão plenária da Assembleia da República. Uma nota final a dizer que esta iniciativa versa também sobre matéria em discussão no âmbito do grupo de trabalho da agenda, agenda de trabalho digno. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Ofélia Ramos. Quer-se pronunciar a Sra. Deputada Rita Borges Madeira?
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas para agradecer à Sra. Deputada também a elaboração e a apresentação do presente relatório. Obrigada.
A mesma coisa por parte da mesa. Agradecer também a apresentação do relatório e passamos à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Passamos agora ao ponto 4 da nossa ordem de trabalho, que tem a ver com a fixação da redação final do texto final nos termos do artigo 156 do RAR, do texto dos projetos de lei 915, primeira legislatura do PAN, que estabelece a remuneração obrigatória dos estágios profissionais para o acesso ao exercício da profissão, procedendo à primeira alteração da lei 2/2013, de 10 de janeiro, bem como dos estatutos das diversas associações públicas profissionais, 108/15 primeiro do PS, que reforça a salvaguarda do interesse público, a autonomia e a independência da regulação e promoção do acesso e atividades profissionais, alterando a lei número 2/2013, mais uma alteração desde janeiro, e a lei número 53/2015, de 11 de junho. Alguém se quer pronunciar? Senhora Deputada Joana Sá Pereira.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Antes de falar sobre o texto propriamente dito, eu gostaria de fazer duas considerações iniciais. Uma primeira para agradecer penhoradamente a responsabilidade com que os grupos parlamentares participaram nesta discussão. Eu devo relembrar que em 3 dias foi possível fazer a especialidade, a confirmação das votações em comissão e a votação final, porque todos os partidos assim entenderam e neste espírito, pese embora as posições que acabámos por ter divergentes quanto ao texto final, esse compromisso que foi previamente assumido pelos partidos que participaram e também por aqueles que não participaram por vicissitudes várias, nenhum deles colocou nenhum obstáculo ao compromisso que nós colocámos no grupo de trabalho de este texto ter uma versão final até ao fim do ano como compromisso assumido com as instituições europeias e, portanto, essa primeira nota de reconhecimento pelo compromisso que foi absolutamente cumprido por todos os grupos parlamentares. Uma segunda nota para agradecer aos serviços o extenso trabalho que foi possível fazer. Este não era um diploma fácil, aliás, o grupo parlamentar do PSD deu logo nota de que achava que a redação final devia merecer uma reflexão muito mais maturada, portanto nós não pedimos a dispensa da redação e também julgamos que esse exercício podia ser útil, uma vez que nós em 3 dias tivemos que fazer um trabalho bastante acelerado e portanto, desse ponto de vista, o trabalho que os serviços fizeram na preparação deste texto revelou-se absolutamente essencial para tentarmos ter aqui um diploma com o mínimo de falhas possível. Sobre o diploma propriamente dito, de uma forma muito geral, nós acolhemos as sugestões que os serviços nos colocam. Eu tenho só 2 questões que gostaria de colocar aos... Aliás, uma. Uma delas, nós apenas não aceitamos a sugestão que é feita para o número 3 do artigo 15A. Portanto, introduz alguma... Enfim, alguma extensão quanto àquele que foi o sentido da votação e conteúdo que foi dado também pela votação. E, portanto, do nosso ponto de vista, indo um bocadinho mais do que aquilo que foi... a votação e introduzindo também alguma consideração política a mais, nós sobre este artigo julgamos que não merecerá não é necessária a sua inclusão, portanto ficou espelhada a votação conforme o texto que ficou no número 3. Depois temos um problema que temos que resolver efetivamente quanto ao artigo 20 que se reporta ao provedor de destinatário dos serviços e como o nosso diploma não mexeu no não tinha na sua versão inicial nem nas seguintes alteração ao número 5, verificamos agora que a alteração que fizemos posteriormente ao número 1 pode eventualmente introduzir alguma entropia depois na compreensão do número 5, ou se quiserem de uma forma mais simples pode existir e eventualmente uma contradição e os serviços apresentam-nos 2 soluções no fundo para resolver esse problema. Uma primeira que é, no fundo, revogar... Eu posso explicar o problema de forma muito sucinta. O número 1 diz que o provedor dos destinatários dos serviços não pode estar inscrito na Associação Pública Profissional e o número 5 diz que, se estiver inscrito na Associação Pública Profissional, tem que pedir a suspensão da inscrição dessa associação pública profissional. Portanto, acho que todos compreendemos que são aqui, diriam, de uma forma mais simples, pode estar em causa uma contradição entre duas normas do mesmo artigo. E, portanto, nós temos duas soluções. Ou fazemos uma menção expressa no número 1, sem prejuízo do disposto no número 5, ou então, enfim, tendo sido um projeto da iniciativa do Partido Socialista, permitam-me que diga qual foi o espírito que esteve subjacente a este artigo, era que, de facto, o provedor não pertencesse à Associação Pública Profissional. E, portanto, essa é a segunda sugestão dos serviços, é revogar o número 5. Eu devo dizer que, tendo sido também, havendo uma responsabilidade partilhada dessa norma, nós estamos confortáveis com qualquer uma das sugestões. Achamos é que esta contradição tem de se resolver, mas estamos disponíveis para qualquer uma, ou por outra sugestão que entendam relevantes para ultrapassarmos este obstáculo que foi agora identificado em redação final. E por ora ficavam por aqui. Muito obrigada, Sra. Presidente.
A Sra. Deputada Joana Sá Pereira, dos outros grupos parlamentares, quem é que se quer pronunciar relativamente a uma destas duas soluções agora propostas? Temos que decidir aqui se revogamos ou se fazemos uma menção adicional. Eu sugeria, caso o grupo parlamentar do Partido Socialista se não opusesse, que remetêssemos este ponto para a próxima semana, para dar mais tempo aos grupos parlamentares para se pronunciarem.
Sr. Presidente, se me permite, o que o número 1 diz é não pode pertencer. E, portanto, há aqui uma interpretação sobre o que é pertencer, se refere também ao momento passado, se é no momento em que é feita a eventual nomeação enquanto provedor do destinatário de serviços, mas a expressão exata é não pode pertencer. Mas nós ficamos confortáveis com, se for, julgo que é a solução mais simples, é fazer uma menção ao sem prejuízo no número 5. Nós estamos absolutamente confortáveis com qualquer uma das sugestões. Admitimos que, talvez de forma logisticamente mais correta, seria revogar, mas como isso tem implicação naquilo que foi o resultado da votação, nós concedemos e, enfim, estamos à disposição para qualquer uma das soluções.
Senhor Deputado Vice-Presidente Alfredo Maia.
O PCP, naturalmente, que acompanha a ideia de adiar a discussão deste tema, porque ele é demasiado sensível para ser discutido nestas condições e a esta hora. Muito obrigado e nós próprios precisamos de revisitar o assunto. Muito obrigado.
Os outros grupos parlamentares querem se pronunciar? De acordo também?
Sr. Presidente, nós não colocamos, obviamente, nenhum obstáculo, é um direito potestativo, mas nós não estamos a criar um problema novo. Ele foi identificado no diploma, aliás, os serviços chamaram e bem a atenção para essa. Portanto, nós não trouxemos um problema novo, mas, de qualquer forma, o que importa é que ele se resolva. E nós estamos aqui para tentar cooperar nesse aspecto. E, portanto, não colocaremos nenhum obstáculo e estamos à disposição, caso os grupos parlamentares, até à próxima semana, queiram encontrar uma outra formulação neste espírito, nós estamos disponíveis para fazer essa discussão. Muito obrigado.
Sim, muito obrigada, Sra. Deputada Joana Sá Pereira, pela compreensão. Parece que os grupos parlamentares preferem refletir um pouco mais e então passamos este ponto para a nossa reunião ordinária da próxima semana. Assim sendo, passamos ao ponto 5, deliberação sobre a admissibilidade da petição número 94 pela contagem do tempo de serviço dos educadores de infância em creche, a iniciativa de Carla Silvia, Vieira Cardoso e outros, que conta com 40 assinaturas. Algum grupo parlamentar se quer pronunciar sobre a admissibilidade desta petição? Senhor Deputado Vice-Presidente Alfredo Maia.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Para muito sumariamente ou sumaríssimamente defender que esta petição deve ser acolhida, dada a relevância social e laboral que ela encerra. Muito obrigado.
Algum grupo parlamentar mais se quer pronunciar sobre esta admissibilidade desta petição? Não sendo o caso, passo à votação. Quem vota contra a admissibilidade, quem se abstém, aprovada por unanimidade. Passamos finalmente ao ponto 6 dos outros assuntos. Tenho uma informação para dar. A pedido da representação permanente da Comissão Europeia em Portugal, dia 16 de fevereiro é-nos pedido para receber o Sr. Comissário Niklas Schmidt, da pasta do Emprego e Direitos Sociais, para uma audição que será feita em colaboração com a 4ª Comissão, a Comissão dos Assuntos Europeus, o Sr. Presidente Capoulas dos Santos. Portanto, com hora a determinar, pedia que agendassem, sem prejuízo de serem notificados depois pelos nossos serviços, o dia 16 de fevereiro, com a presença do Sr. Comissário Niklas Schmidt, que nos vai trazer, com certeza, informações muito interessantes sobre a harmonização do direito de trabalho a nível da União Europeia. Como sabem, normalmente se reflete sempre nas ordens jurídicas internas dos Estados-membros, inclusive de Portugal. Feito este anúncio, sim, Sr. Deputado Nuno Carvalho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só alguns aspectos muito, muito breves, de respeito aqui à forma de funcionamento da nossa Comissão, gostaria de colocar à consideração. O primeiro é apenas uma nota de respeito às iniciativas que baixam à Comissão da Deficiência e Igualdade, e acho que só se está bem no termo porque ela mudou de nome. Direito das Pessoas com Deficiência e Igualdade. E, efetivamente, já houve duas ou três iniciativas que verificámos no passado que poderiam, considerando sobre as matérias que elas versam, poderiam ter baixado este grupo de trabalho e, portanto, fazer uma nota e um reforço para que, de facto, esse crivo, por assim dizer, possa acontecer e que as iniciativas possam ser levadas a esse grupo de trabalho. Se, eventualmente, houver alguma questão sobre aquelas que até já foram a plenário, podemos depois indicar, mas, enfim, eu creio que mais eficiente será no futuro, eventualmente, fazer esse crivo e não propriamente andarmos a ver o que está para trás. Sempre me tinha sugestão. Segundo aspecto, de ordem meramente administrativa e processual, não sei se para os outros grupos parlamentares será ou não prático, mas no que diz respeito àquilo que é o envio de informação das reuniões, do agendamento das reuniões, como nós temos muitos grupos de trabalho, e para além das reuniões da Comissão, se eventualmente é uma prática que é adotada em algumas comissões, no envio destes e-mails, que eles possam ter aquele mecanismo de agendamento para a agenda dos deputados, no Outlook, é algo que para alguns deputados é mais relevante ou não, mas é uma situação que alguns deputados têm tentado a comentar, no sentido de facilitar aquilo que é este pipeline de múltiplas reuniões que temos e que assim automaticamente ficariam na agenda dos deputados. Mas enfim, é uma questão administrativa que naturalmente fica à consideração daquilo que é o Sr. Presidente e daquilo também que é a capacidade dos serviços. E serão esses dois aspectos que gostaríamos de mencionar. Penso não há mais nada.
Obrigada, Sr. Deputado Carvalho, sobretudo por se fazer eco de algumas preocupações dos senhores deputados desta Comissão, até porque, para além das reuniões ordinárias, temos imensos grupos de trabalho e nem sempre somos notificados destes, e até para não haver sobreposições. Alguém mais quer intervir? Resta-me uma última informação que tem a ver que na próxima terça-feira, às 15 horas, temos a senhora Ministra do Trabalho, a requerimento da Iniciativa Liberal, para se pronunciar sobre a gratuitidade das creches. Ora bem, acontece que a hora proposta é às 15 horas, de terça-feira, portanto, manifestamente fora do nosso horário normal de trabalho, das reuniões da Comissão. O que eu punha à consideração dos senhores deputados era se querem fazer a reunião ordinária antes, Depois é difícil, porque temos outras reuniões de outras comissões, ou se pura e simplesmente não havendo assuntos urgentes na ordem de trabalhos, deixaríamos para a próxima reunião ordinária.
É um assunto que tem que ser tratado, é o programa de trabalho da Comissão de Apoio.
Ah, pois. Estão-me aqui a dizer que há o programa de trabalho da Comissão Europeia, que tem obrigatoriamente que ser tratado na próxima semana, de maneira que vim a perguntar aos grupos parlamentares se queriam então manter a reunião ordinária, se queriam compactar para as 14 horas, como é que pretendem fazer?
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu acho que se pudermos manter a reunião de quarta, isto um bocadinho por causa da agenda de trabalho digno. Eu acho que precisamos de dignidade também para os deputados. Nós começamos às 10 da manhã de terça-feira, terminamos à 1 ou depois da 1. Queríamos, pelo menos quem está com a agenda de trabalho digno, descansar e os serviços também estão connosco, para almoçar, para engatar às 3 da tarde, porque depois não temos hora de terminar, porque terminando a audição, vamos continuar com a agenda de trabalho digno sem hora para terminar. Eu acho que era um bocadinho, pelo menos para nós, conseguirmos ter um bocadinho... Sim, mas tem sido 9, 10, 11 da noite. Eu acho que fazermos 12 horas seguidas em reuniões da 10ª Comissão para os serviços e para os deputados também começa a ser um esforço, um bocadinho, e acho que aí, quarta-feira, a reunião é breve, mas vimos cá, já cá estamos, para também podermos um bocadinho respirar. Esta é a sugestão do grupo parlamentar do PSD. E aproveitava, já que estou no uso da palavra, Sra. Presidente, já que estamos no início do ano, eu acho que seria importante começarmos a revisitar o nosso plano de atividades, no sentido de começarmos a introduzir algumas iniciativas. Nós temos várias visitas agendadas, nomeadamente às ilhas e até aqui no território continental, e acho que temos que começar a fazer, pelo menos a planear, que é para nos chegarmos já ao final para férias, e entretanto estamos novamente no Orçamento de Estado e já não conseguimos programar nada. Uma outra questão que eu não tive a oportunidade de perguntar antes aos serviços, e assim faço com todos os deputados presentes, que diz respeito ao grupo de trabalho do qual eu sou coordenadora da reparação emergente de acidentes de trabalho. Já foram indicados, pelo que sei, todos os deputados, já está criado informaticamente, não sei se entretanto podemos já marcar reuniões para começarmos também a pedir, era depois que os deputados com, ou os grupos parlamentares com menos deputado, com um número de deputados inferior, se podemos dar início a esse grupo de trabalho, estando em funcionamento o grupo de trabalho da Agenda de Trabalho Digno, se pretendem marcar uma reunião só para fazermos o ponto de situação e depois avançarmos com os trabalhos, porque não sei se vai ser fácil conciliarmos todos estes grupos de trabalho, mas isso também, quando for a primeira reunião, deixamos isso ao critério dos grupos parlamentares. Muito obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada Helga Correia, pelas sugestões. Sim.
Eu peço desculpa que não me recordei desta questão, que há bocadinho ficamos de indicar do projeto de resolução 346, se era para a comissão ao plenário, será para plenário.
Que pede a palavra o senhor deputado José Moura Soeiro.
Era só para pedir, só para perguntar aos serviços, se, além desta audição com a senhora ministra relativamente à gratuitidade das creches, se há outras audições que estejam pendentes. É só esta que está pendente? Não há mais nenhuma?
O PCP me deram uma audição pública, tinha a ver com vários, com aquele tema da educação especial, lembra-se? Não há nenhuma audição. Havia um programa.
Muito obrigada pelas sugestões. Então, se estiverem de acordo, dia 17 de janeiro, terça-feira, às 15 horas, teremos a senhora Ministra do Trabalho para a questão da gratuitidade das creches, e para que não digam que os deputados trabalham pouco, antes pelo contrário, somos escravos, os novos escravos modernos. Teremos então a nossa reunião ordinária no dia seguinte, em horário a definir, E suponho que será tudo. Não sei se alguém tem mais observações. Depois a hora e o local da próxima reunião será indicada. E agradeço também aos serviços o trabalho fantástico que têm feito. E pedia mais um esforço, de facto, na indicação para os nossos calendários do Outlook de todas as reuniões, não só ordinárias como grupos de trabalho, o que nos vai permitir ver, porque como não pertencemos a todos os grupos de trabalho, nos vai permitir ver, de facto, as sobreposições e evitá-las o mais possível, de modo a que tenhamos alguns tempos de descanso. Relativamente ao plano de atividades, também estou de acordo, é preciso começarmos a preparar. Eu tinha só a acrescentar que temos, em relação à Roménia, um gentleman's agreement, no sentido de nos deslocarmos ao Parlamento romeno para retribuir a visita que eles nos fizeram. Portanto, isso também é algo que vai começar a ser preparado. E agradeço a todos, desejo-vos um ótimo resto de semana. Muito obrigada.